Favas Contadas com o Casal Mistério.
Muito bom dia, bem-vinda à terceira temporada do Favas Contadas, o nosso podcast.
Muito bom dia.
Do Casal Mistério.
Cá estamos de volta.
Já tinha saudades nossas?
Eu estava cheio de saudades tuas.
Que engraçadinho.
Como é que tens passado? Tens passado bem ou não?
Podias estar bastante melhor se não te aturasse 24 horas por dia, que hoje em dia trabalhamos juntos, é o que há, não é?
Não conseguiste melhor?
Cada um tem o que merece. Bem.
Queres dizer que tema é que vamos falar hoje?
Vou
ou
dizer.
Prefere continuar com as graçolas do costume?
Quem diz graçolas normalmente és tu, eu sou muito sóbria.
Normalmente, mas hoje não.
Pois bem, para marcar o nosso regresso de férias, também temos direito a umas férias, não é?
Uhum.
Vamos falar de um dos temas que mais me fascina.
Então.
E o quê? Os manuais de etiqueta. Que maravilha.
Mas não vamos falar dos manuais da Paula Bobon.
Não. Vamos falar dos primeiros manuais de etiqueta da história, que nem
Sim,
se chamavam manuais...
Estamos cá para falar sobre história.
História da comida. Mas é que nem se chamavam sequer manuais de etiqueta, na realidade.
Não. Chamavam-se manuais de civilidade, para tu veres.
Tão bom.
Aprenderes a ser minimamente...
Civilizada.
Civilizada, exatamente. Uhum. E a partir dessa altura começaram a dedicar capítulos inteiros ao comportamento das mulheres.
Lá está.
É uma coisa que tu bem precisavas.
Ah, pois, lá está. Claro que obviamente devia ser diferente do comportamento dos homens, não é?
Claro, e bastante mais comedido.
Ah, pois claro.
Especialmente no início do século XX, que parece ser o momento de glória do machismo lusitano, não é?
Meu Deus do céu. Então vamos lá, o que é que as mulheres estavam autorizadas a fazer?
Não muita coisa.
No início do século XX?
Não muita coisa. Há um ótimo texto do Ricardo Charters de Azevedo, que é um especialista em educação,
uhum,
que traça uma evolução dos manuais de boas maneiras ao longo dos tempos e compila algumas das regras recomendadas às mulheres em Portugal nas décadas de 50 e 60.
Isso é só assustador. Quer dizer, não estamos a falar propriamente de Idade Média, não é? Atenção, isto foi aqui há 60 anos.
Sim. Estamos a falar de Portugal na época áurea do Estado Novo.
Ah, okay.
E as recomendações eram muito claras. Por exemplo, o Jornal das Moças...
Só o nome é maravilhoso.
Jornal das Moças, maravilhoso. De 1958 diz... A esposa deve vestir-se, depois de casada, com a mesma elegância de solteira. Pois é preciso lembrar-se de que, isto é maravilhoso, a caça já foi feita, mas é preciso mantê-la bem presa.
Portanto, as mulheres têm um objetivo, que é caçar o marido.
Exatamente.
É isso, pronto.
Exatamente.
E depois de caçar, têm que continuar limpinhas e sedutoras.
Claro.
Para agradar o marido.
Porque é preciso mantê-la, senão ele vai saltar cerca.
Sempre a aprender. Sempre.
Outra de 1957. Se o seu marido fuma, não discuta pelo simples facto de deixar cair cinza no tapete.
Como assim?
Espalhe cinzeiros por toda a casa.
Ah, ok. Portanto, se tu fosse um fumador, que
exatamente,
não és, graças a Deus, não é?
Apesar desta rouquidão.
Sim, está muito ventinho, coitadinho. Bom, mas só um à parte. Portanto, eu teria que andar atrás de ti com cinzeiros.
Exatamente.
Porque é normalíssimo que tu deites cinza no chão.
Exatamente. Não protestes.
E peço que o seu cinzeiro não estiver lá.
Outra de 1955.
65.
De 1965. Desordem na casa de banho desperta no marido vontade de ir tomar banho fora de casa. Ponham-se a pau.
Lata.
Ou deixas a casa de banho bem limpinha, ou então...
Não, quer dizer, mas normalmente quem é que deixa as casas de banho desorganizadas?
Mas cabe à mulher limpar.
Não, adoro o detalhe sórdido, não é? Que é, desperta no marido a vontade de tomar banho fora de casa. Portanto, lava a casa de banho do seu marido, porque senão ele vai...
E a minha preferida é a recomendação da revista Cláudia, de 1962.
Pronto,
reza assim. Se desconfiar de infidelidade do marido, a esposa deve redobrar os carinhos e provas de afeto, sem questioná-lo nunca. Atenção, sem questioná-lo nunca.
Só dá para rir, desculpa. Não. O que é assustador é que isto era o tempo dos nossos avós. Não,
era.
Isto é no tempo 62, que é dos nossos pais, já eram mais
não
que
vivos. Não foi assim há tanto tempo.
Não. Pois não.
Mas era a sociedade portuguesa, era o que estava na cabeça.
Portanto,
da sociedade portuguesa.
Então
na
já
altura.
Sabe, portanto, se o seu marido se suspeitar do seu marido, trate-o melhor.
Exato.
Não questione. Deus me livre e guarde. Bem, mas estes conselhos não têm nada a ver com comida, não é? Também há regras de etiqueta para as mulheres à mesa.
Claro, e as mais extraordinárias, não é só em Portugal, porque é para vocês verem que não é só em Portugal este machismo.
Ao menos.
As mais extraordinárias descobrias nos Estados Unidos. 1942 foi o ano da estreia do Bambi, um episódio marcante.
Tão antiga, foi, não tinha ideia. Que era
foi,
tão...
um ano, foi o ano do nascimento do Eusébio.
E
outra
sim,
coisa.
E não? Sim, isso basicamente devia ser friar neste
e
país.
E foi também o ano em que a revista Life decidiu publicar um guia de etiqueta para as mulheres aprenderem a comer esparguete.
É preciso um guia de etiqueta inteiro?
E para as mulheres. Para as mulheres,
para
não
as
é
mulheres.
Para os homens.
Peço desculpa. Só acontecimentos históricos, portanto, desde o Bambi ao Eusébio a passar por esse grande guia de etiqueta.
Exatamente.
Que maravilha. E para as mulheres aprenderem, claro,
claro
porque os homens
claro.
Podem comer com as mãos, que é indiferente.
Claro.
Pois.
Ora bem, a Life chegou à conclusão de que uma senhora digna desse nome, como é evidente, não devia colocar mais de 4 fios de massa em cada garfada. Repara bem no detalhe. Não são 5 fios de massa, não são 4 fios e meio, são 4 fios de massa meticulosamente contados.
E pergunto
isto
eu,
é maravilhoso.
E pergunto eu, e como é que chegaram a esse número mágico?
Não faço 4? A mínima ideia, não faço a mínima ideia. Mas as regras sobre comportamento de uma senhora de bem, à
dá,
mesa...
de bem, pronto.
De bem, uma senhora de bem,
sim.
Não acabam por aqui. Depois de separados os 4 fios de massa, colocas no garfo,
enrolas no garfo?
No garfo e deves enrolá-lo com a ajuda de uma colher de sopa.
Ah, mas isso é o que se faz muito em Itália. É o que se
mas
faz
há outras gente, regras, sim. Há outras regras. Isso é o que se faz
hoje
normalmente.
Em dia, sim.
Mas há outras regras específicas para as mulheres.
Para as mulheres. Atentem, é sempre para as mulheres.
Mantém a compostura. Mantém a compostura, minha querida El. A Life faz questão de acompanhar essas regras com a fotografia de uma mulher com um ar muito certinho, que vai exemplificando como fazer cada passo fundamental até levar o garfo à boca. Portanto, várias fotografias dela em vários momentos.
E como é que uma mulher certinha e de bem deve colocar o garfo de esparguete na boca,
bom,
segundo a Life?
Tem de colocar todo o garfo de uma vez, sem cortar nem trincar os fios de massa.
Ó diabo, isso não couber tudo
não
na
é
boca.
De bem. Senão não é tudo
e
bem.
E se não couber tudo na boca?
Segundo a Life, é um ato que exige paciência. Isto é uma citação, porque ela deve sugar os fios que ficam fora da boca e, alerta à revista, os fios mais compridos exigem poder de sucção.
Está tudo doido. Então é poder de sucção. Portanto, as mulheres são aspiradoras agora. Não, além disso, desculpa, mas sugar comida é sinistro. Sempre ouvi dizer, é tudo menos sinal de educação.
Pa.
Sugar, pessoas que fazem...
Exatamente.
Quando comem a sopa, aquelas pessoas que comem a sopa e fazem barulho.
Não, mas isto é a massa.
Não interessa, é inocente à mesma.
Para acabar, a revista até define as quantidades para uma senhora de bem.
Bom, então diz lá, quanto é que eu posso comer? Isto partindo do princípio que eu quero ser uma senhora de bem.
Exato.
Não é? Não me digas que também tenho que votar no Chega para ser uma senhora de bem.
Não sei, não vamos entrar em política.
Não, mas lá está, português de bem, senhora de bem, a pessoa associa, só por isso.
Tu eu sei que és um caso especial.
Sou
portanto,
sou
não tens
lady.
Que seguir estas regras.
Porquê? Porque sou uma lady?
Não, porque comes um bocadinho mais do que é costume. Mas uma senhora de bem, nos anos 40...
Até não era senhora de bem, de facto.
Nos anos 40 não devia comer mais do que 4 metros de massa.
4 metros? Mas como é que alguém vai...
Peguem na fita métrica e meçam, se faz favor. 4 metros de massa.
Bem, mas antes do século XX já havia esta obsessão machista, não é? Com a forma como é que as mulheres deviam comportar à mesa, que é uma coisa que me põe doida, não é?
Nos primeiros manuais de boas maneiras não havia essa preocupação, nos primeiros de todos. Aliás, até ao século XVI, os manuais de etiqueta são essencialmente dirigidos à nobreza e aos monges que vivem nos conventos. Também são engraçados, mas não vamos falar disso, senão este é um programa gigantesco.
Sim, sim, mas o resto era uma desgraça. Portanto, só a nobreza e os monges aí tinham algum cuidado com a etiqueta.
Os monges tinham imensa etiqueta também. Mas a classe... As classes mais baixas, abaixo da nobreza, não havia regras.
Não havia.
Basicamente eram os animais.
Que horror! Comiam à mão e pronto.
Comer à mão, que toda a gente comia.
Sim.
Mas um dos primeiros manuais de etiqueta portugueses, publicado em 1845 pelo cónego José Inácio Roquete, e que tinha o sugestivo nome de Código de Bom Tom.
Que maravilha, lá está. Bom
lá
tom
está.
É de bom
lá
tom.
Está.
Lá está. E não hoje seja a expressão, é de bom tom.
Lá está, uma senhora de bom tom. Aqui neste manual são feitas algumas recomendações em relação à educação das meninas.
Pronto.
Então é assim, recato no tom de voz.
Já estava chumbada eu.
Já estava chumbada. Manter um ar humilde.
Isso, eu tenho um ar humilde.
E um certo, e isto é maravilhoso, um certo acanhamento.
Pronto, isso então já me desgraçou.
Exatamente. Portanto, não sejam muito extrovertidas.
Sim.
E a minha preferida de todas. Isto é uma citação, é importante. Não levantar os olhos mais altos do que o ombro do par com quem dance.
Oh!
Ou seja, a mulher do Marcos Mendes estava tramada.
E o António Vitorino também. Que maldade. Bom, acabava com o psicólogo, coitada, não é? Isso é do mais submisso que eu já ouvi.
Maravilhoso.
Isso é sinistro.
Outra recomendação deste código de bom tom, também era maravilhosa. Não misturar...
Estás a adorar, não estás?
Estou a adorar.
Estás a adorar.
Não misturar na mesma prateleira livros de autores masculinos e femininos, cada sexo na sua prateleira.
Que horror, mas que não podem estar livros de homens e livros de mulheres na mesma prateleira?
Não, nada de
só confusões. Podia ser o Cónigo, claro, não é? Claro. E à mesa, o Cónigo, tinha alguma recomendação?
Primeiro havia uma ementa para homens e outra para mulheres.
Como assim?
Se houvesse mais homens do que mulheres à mesa, devia servir-se iguarias fortes e nutritivas. Como, e ele dá exemplos, as pipes quentes, viação...
O que é viação? É a caça?
Viação é caça de montado, ou seja, caça grossa. Não, não só javalis, é caça de montado. Lombo de vaca, presuntos de fiambre...
Ficavam com a xixa toda.
Assados com abundância e nada de massas leves e ainda menos pratos do meio doces.
Ah,
portanto,
bom.
No meio da refeição pratos.
E se houvesse mais mulheres do que homens, como é que se fazia?
Então deve haver... alimentos frios.
Ah, bom. Também é uma citação? Alimentos frios?
Também é uma citação. Alimentos frios. Tens de comer. Tens de comer acepipes frios, peixe fresco, caça fina, muitas massas delicadas, verduras novas, cremes e muitos docinhos.
Então, se eu gostasse de viação, estava tramada.
Estavas tramada.
Estava tramada.
E assados também estavas tramada.
Então, e as regras de etiqueta, como é que era?
É nesta época que se começa a adotar o serviço à russa.
Uhum.
Que, aliás, nós já falámos disso.
Sobre
que
é isso, é um prato cada vez,
em vez do serviço à francesa, que vinha tudo junto para a mesa e as pessoas iam
tudo
se servir.
Tudo ao molho em férias. Sim.
Portanto, esta é uma grande transformação.
Uhum.
Começam a aparecer os menus. Por causa disto, do serviço à russa, como foi um de cada vez, começa
sim,
a aparecer os menus.
Havia o primeiro prato, o segundo, etc.
Exatamente. Os guardanapos, já, nesta época, já estão generalizados. E não se recomenda palitar os dentes, nem falar com o palito na boca ou meter o palito na orelha.
Bem,
também é maravilhoso.
Essa pessoa agradece, não é? Também ninguém merece estar a levar com esse
outra filme. Regra. Nunca se molha o pão no vinho. Por isso, sopas de cavalo cansado, esquece, na
mas
altura
como, mas
não
como
vi.
Assim? Quem quer molhar o pão no vinho?
Não sei.
Eu
não
quero
sei.
Molhar o pão no molho do bife,
claro,
na gema de ovo,
claro.
E sim, agora no pão...
Outras regras.
Ai, meu Deus.
Citação. Não assopreis a sopa quando está muito quente. Portanto, podes sucção sim,
mas
superar não.
Assoprei.
Assoprar.
Assoprar
não. Não metais grandes bocados na boca e uns em cima dos outros.
Isso até hoje acho que faz algum sentido.
Não masqueis de maneira que se ouça de uma ponta da mesa à outra.
Isso é verdade. Às vezes eu mascar
algum pastilha, silêncio, algum
às
silêncio.
Às vezes eu mascar pastilha, tu ficas doido e dizes, já estou a ouvir.
Não servis nenhuma mulher, nenhuma pessoa.
Ah, bom, também
nenhuma
é,
pessoa.
Aqui já é para homem e para mulher.
Não servis nenhuma pessoa com a colher que vos tiverdes servido.
Mas isso acho um
ou seja, a mesma colher para todos.
Antigamente usava a mesma colher para toda a gente, não?
Não mexais os pés e os braços de modo que toqueis em vossos vizinhos.
Eu gosto dos tempos verbais, é maravilhoso. Não assopreis, não mexeis, não mexais. Muito bom. E tudo isto recomendações, cara, a sério, que fazem sentido hoje em dia, não é?
É verdade,
hoje em
mas dia... nem sempre foi assim. Por exemplo, na Idade Média, por exemplo, quando não havia muitos manuais,
sim.
Uma das recomendações importantes era os convidados não entrarem com o cavalo pela sala de jantar dentro. Ou
também
seja, és convidada para a casa de alguém.
Deixas o cavalo à porta.
Exatamente, se possível.
Digamos que faz algum sentido e podes parar de ser também.
Peço desculpa, mas isto de facto está mal.
Está muito. Está doido.
Não estou rouco por causa do álcool, como costuma acontecer contigo, mas é mesmo com a constipação.
Está péssimo. Vais-me pegar. Vá, continua.
Bom,
então diz-me lá.
No século XVI surge aquele que se transforma no primeiro grande manual de etiqueta, que é feito pelo Erasmo de Roterdão, e que vai tornar-se a regra durante séculos para a burguesia. E aqui, finalmente, começa os manuais de etiqueta começam a preocupar-se com as classes abaixo da nobreza e do clero. É mais ou menos para esta altura que o guardanapo regressa. Os guardanapos de pano já eram usados pelos romanos para limpar a cara. Mas desapareceram durante a Idade Média. Acabar.
Na Idade Média, então como é que as pessoas limpavam as mãos? Comia-se à mão na Idade Média, como é que se fazia?
Bom, usavam apenas uma faca para cortar e de resto serviam-se com a mão. Agarravam os alimentos com a mão e levavam à boca com a mão. Portanto, era tudo feito
daí,
com a mão.
Imagina o nojo das mãos no fim dos banquetes. Imagina.
E estamos a falar de banquetes de raiz. Não estamos a falar das classes mais baixas.
Sim.
Então, toda a gente comia à mão, até a nobreza, e limpavam as mãos às toalhas da mesa, quando havia toalhas. E nas casas das classes mais baixas, limpavam as mãos à própria roupa.
Eu nem imagino o estado daquelas toalhas e daquelas roupas. Devia ser um cheiro.
Isto era a regra. E isso começa a incomodar a corte.
Que é o cheiro.
A partir de uma certa altura, a sujidade e o cheiro nas roupas e nas toalhas, eram toalhas de damasco, uma coisa muito chique, e nas toalhas começa a incomodar. Por isso é que a partir de certa altura, nos banquetes reais, começou a vestir-se um criado de propósito para os convidados poderem limpar as mãos à roupa do criado.
Ah, credo, mas isso é surreal. Aliás, é melhor, é... É bullying real.
É bullying real. É bullying real.
Mas isso é uma coisa inacreditável.
Então, no fundo andava... era um guardanapo ambulante.
Pois.
Ia passando de convidado em convidado e eles iam limpando. É
que
maravilhoso.
Horror. Não, não há palavra. Isso é mesmo bullying. É sinistro.
Outra hipótese também muito usada era prender os cães e os coelhos aos pés das mesas. Ficavam presos aos pés das mesas. E os convidados limpavam as mãos no pelo dos animais.
Isso também é pior ainda. O chiqueiro está cada vez pior. Bolas.
É verdade. Mas no início do século XVI começam a aparecer algumas preocupações com a higiene.
Aqui,
depois da Idade Média, finalmente, começa a preocupar-se com
isso. Vem a luz, vem a luz.
E é nesta fase que estas javardices começam a desaparecer e os guardanapos começam a voltar a ser usados devagar. Não é?
Uhum.
Um dos principais responsáveis por esta mudança foi o Luís XIV, o Rei Sol, na segunda metade do século XVII.
Ah, de que já falámos aqui.
Exatamente.
De ter inventado a cozinha gourmet.
Exatamente.
É,
está tudo, aliás.
O homem era
ouvir.
Um absolutista. Mas, de facto, sempre trouxe alguma civilidade à mesa.
E pode ouvir tudo. 15º episódio.
Ah, foi o 15º episódio do podcast, sim. Era sobre ele como
e
ele revolucionou.
E está disponível, pode voltar atrás e ouvir.
E como ele revolucionou a cozinha no mundo. Pode-se ouvir em todas as plataformas.
Bom, Luís XIV tinha uma coleção enorme de lenços que usava tanto para limpar a boca como as mãos durante a refeição e também para enfeitar.
Uhum.
E é muito por causa dele que os guardanapos começam a ser usados por toda a sociedade. Primeiro na nobreza e depois começa a espalhar-se pelo resto da sociedade. Primeiro ainda só para enfeitar, as pessoas não limpavam as mãos. No início as pessoas sentavam-se em cima dos guardanapos e usavam-nos para embrulhar as sobras de comida que levavam dentro do cano das botas.
Tipo doggy bag às escondidas.
Tipo doggy bag dos tempos antigos.
Digo.
E mais tarde então começam a limpar a boca e as mãos.
Então é nesta altura que surge o tal primeiro grande manual de etiqueta do Erasmus de Roterdão.
Exatamente. Sim. A ideia era afastar os homens dos animais. Se fosse possível alguma diferença.
Sim, quer dizer, ter os coelhos e os cães embaixo da mesa enquanto... Bem, não há palavras.
Bom, Erasmo...
E educar, também a ideia era educar a burguesia, começava a ter ambições sociais, não é?
Exatamente. Sim. Erasmo de Roterdão dá uma série de regras para ajudar a civilizar a sociedade. Primeiro, o essencial. Regras para se vomitar em público.
Como?
Exatamente. Ele dizia ele que vomitar não é delito, mas as pessoas deviam procurar distância. Ou seja,
não quer
vomita
dizer...
à vontade, mas por favor... com algum recato, afasta-te
um
bocadinho para o canto,
basicamente,
para o canto da sala.
Em vez de mandar as pessoas para a casa de banho vomitar, não vomite para cima do outro.
Vomita ali no canto da sala.
Oh, Deus.
Outra das regras importantes, também muito importante, como cuspir em público.
Ah, bom, não é para cuspir, não é para não cuspir em público.
Não, é para como.
Para cuspir como deve ser.
Como deve de ser.
Com elegância.
Como deve de ser.
Cuspir com elegância.
Exatamente. Há que cuspir com bastante elegância. E para isso a pessoa deve virar-se para o lado, isto é a citação, virar-se para o lado ao cuspir. Assim se evita borrifar ou consporcar o outro. Se por acaso cair por terra parte da secreção mucosa,
que nojo.
Eu peço desculpa pela nojice. Também há solução.
É uma citação, de facto.
Também há solução. Diz ele: há de se colocar o pé em cima da secreção,
que nojo, para
pois não se deve provocar náuseas em ninguém. É maravilhoso isto.
Ai, meu Deus, estes textos são divinais, não é? Bem, esse manual também tem uma série de regras sobre como se portar à mesa, não é? É neste manual que aparece o hábito de lavar as mãos antes das refeições, finalmente.
Mas não só.
Ah, é?
Além de lavar as mãos, ele recomenda limpar primeiro as unhas.
Ai.
Diz ele que elas não escondem sujeiras, senão podes levar apelido de unhas encardidas. Maravilhoso.
E até já fala dos cotovelos em cima da mesa, que é um clássico até hoje, não é?
Diz que isso passa despercebido nos velhos e nos doentes,
ou seja,
mas não num
ser.
Indivíduo gentil e educado.
Portanto, ele perdoa aos velhos e aos doentes.
Perdoa aos velhos e aos doentes.
Então perdoa-te a ti, que estás velho e doente.
Exatamente.
Hoje.
Como ainda é comum comer sem garfo, a posição recomendada dos talheres é copo e faca, diz ele, devidamente asseada.
Limpinha, portanto, lavadinha.
Como tu levavas a faca de casa, por favor, não leves a faca cheia de sangue.
Ai, que nojo.
Copo e faca à direita e pão à esquerda.
Até hoje é assim. Até hoje.
Sim, mas não comes com o pão, não é?
Sim.
As pessoas comiam com o pão e a faca era só para cortar.
E que outras regras tinha também?
Não misturar comida e bebida na boca.
Acho bem.
Diz ele, Antes de beber, engole a comida. Aquelas pessoas que fazem a sorda dentro da boca não são exemplo. Portanto,
isso, mas isso não é citação dele, é a sorda
não,
é tua.
É. Outra, limpar a boca antes de beber.
Óbvio, senão o copo fica todo sujo, não é?
Diz, nunca aproximar o copo dos lábios sem primeiro tê-lo limpado com o guardanapo ou com o lenço, principalmente se um dos convivas te apresenta o próprio copo ou se todos bebem da mesma taça. Ou seja, na altura ainda era comum, beberem todos do mesmo sítio.
Outra depois regra. Também havia era uma que era servir-se devagar, não é?
Diz ele, há gente que mal se aproxima da mesa, mete a mão nas travessas.
Eu conheço muito boa gente ainda hoje em dia, não mete a mão, mas mete rapidamente o garfo.
E diz ele, isso é coisa de lobo ou de quem devora as carnes da panela antes mesmo de serem feitas as libações dos deuses. Ai, que maravilha.
Tosse, coitadito. Está mesmo podre, meu querido marido mistério.
Restos eram um tema sensível ainda hoje em dia, não é?
Sim.
O que fazer aos restos? E então diz ele, não julgar os restos debaixo da mesa, não julgar ossos e outros detritos a fim de não conspurcar o pavimento.
Era preciso escrever isto.
Era. Também não depositar sobre a toalha da mesa nem dentro da travessa de serviços. O certo é deixar num canto, dentro do seu prato ou no pires, que, segundo o costume corrente, destina-se a receber os restos.
Oh, meu Deus, mas isso também é óbvio, não é? Hoje em dia também se faz isso, como é óbvio, não é? E depois há o óbvio, não é? Que é não falar de boca cheia.
Sim. Beber e falar com a boca cheia, sobre ser mal educado, é também perigoso.
Ah,
maravilhoso.
O que quer dizer? Que além de ser mal educado, é perigoso. É esta a tradução.
Claro,
para
por cima
correto.
De ser... Claro.
Ah, o sobre ser mal educado,
exatamente.
Quer dizer, além de...
Sim, não olhar para os outros, muito importante. Feio mesmo é ficar de olho no vizinho para observar o que ele come. Também não é elegante assentar os olhos fixamente em determinada pessoa. Portanto, alguma contenção
com
olhar um para os outros.
E não se chora para o que o outro come, com certeza. Bem, tudo isto ainda faz sentido hoje em dia, não é? A verdade é essa.
Eu ainda vejo muitas destas regras que hoje em dia não são cumpridas, não é?
Nós sabemos. De vez em quando aparecem-nos assim uns espécimens.
Uns espécimens.
Bem, mas infelizmente este episódio já vai muito comprido.
Mas havia muito mais para mostrar sobre os primeiros manuais de etiqueta. E
sim,
pena,
tem que confessar que ele estava a ler. Ele passou dias e dias a ler os manuais e a rir.
Se quiser saber mais, veja no site. Nós vamos publicar no site hoje também.
O nosso site, como é óbvio, só recordar, www.casalmistério.com.
Aí não tem que ouvir a minha voz rouca e sim, consegue ter as informações todas. E lá falamos de dois textos ótimos sobre o tema e que nós vimos para este podcast.
Um é o tal ensaio do Ricardo Chartas.
Exatamente.
Da SV, não é?
E o outro é um texto da Irene Vaquinhas, publicado no livro História Global da Alimentação Portuguesa, que tem imensa coisa, é muito certo.
Bem, agora temos de despedir, mas com toda a educação.
Sim, vamos fazer uma coisa
digna.
Como
é que seria de bom tom despedir-nos no século XVI, meu querido marido
então,
mistério?
Segundo o tal Código de Bom Tom, de 1845, o agradecimento típico seria textualmente assim.
Vamos lá.
Aqui venho, aos pés de Vossa Excelência, beijar-lhe a mão e agradecer os grandes favores, mercês, que me têm feito no meu despacho. Eu desejara que Vossa Excelência quisesse dar-me ocasiões em que pudesse merecer pela minha obediência a honra de tão grande proteção.
Tão bom. Bem, então um grande bem-aja aos pés de Vossa Excelência.
Que é como quem diz até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana.
Favas contadas. Com o Casal Mistério.